Uma sobrecarga da rede de oxigênio no Hospital Fernando Fonseca, conhecido como Amadora Sintra, está a obrigar à transferência de 48 doentes para outros hospitais. É um processo que decorre ainda a esta hora. A estrutura do Amadora Sintra não está a suportar a quantidade de doentes a necessitar de oxigenação. O enfermeiro-diretor do Amadora Sintra, Rui Santos, explicou que a transferência de doentes se prende com a necessidade de estabilizar a rede de oxigenação.
No momento estamos a transferir essencialmente doentes Covid. A maior parte destes doentes têm necessidades acrescidas de oxigenoterapia. E o que nós podemos fazer, torna-se prudente transferirmos alguns doentes para estabilizarmos a nossa pressão na rede. Estamos a avaliar o impacto que a redução que as transferências destes doentes vão ter na estabilização da nossa rede. Queremos acreditar que poderá ser o suficiente neste momento para estabilizarmos a rede.
O hospital admite transferir também doentes não Covid, caso seja necessário, para continuar a garantir a estabilidade da rede. Nenhum doente estava em cuidados intensivos, nem nenhum doente corre perigo de vida. Rui Santos explicou ainda que os doentes foram transferidos para unidades da região da Grande Lisboa.
Estamos a transferir doentes para algumas unidades de saúde da região de Lisboa e Val do Tejo, a quem queremos agradecer todo o contributo que nos têm dado e a solidariedade mostrada neste primeiro mesmo momento. Estamos a falar do Hospital de Santa Maria, estamos a falar do Hospital de Setúbal, estamos a falar do Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, em particular o Hospital Egas Muniz, estamos a falar também do Hospital de Campanha no Estádio Universitário. Nenhum destes doentes estava em cuidados intensivos. Estes doentes estavam todos em enfermaria.
Nas declarações aos jornalistas esta noite, o enfermeiro-diretor do Amadora Sintra, Rui Santos, adiantou que foram feitas obras recentemente no hospital para melhorar a rede de oxigênio.
Desde a semana passada e sabendo nós quais seriam as necessidades previstas de aumento de internamentos para a resposta a esta patologia, a Covid-19, fizemos obras de reforço da rede numa das nossas torres, a Torre Amadora, que era onde tínhamos essencialmente os doentes Covid, e estamos neste momento também já a fazer trabalhos de reforço desta mesma rede de fornecimento de oxigênio na Torre Sintra. As obras que nós fizemos foram obras de reforço, para evitar eventualmente que isto pudesse vir a acontecer. Nós temos 363 doentes internados com necessidade muito, muito elevada de consumo de oxigênio. E como é fácil constatar, o aumento da necessidade levou aqui a algumas oscilações na pressão desta mesma rede.
O Hospital Amadora Sintra, nesta altura, o hospital do país com mais doentes Covid, um aumento de 400% desde o início deste mês. Fonte do Amadora Sintra adiantou ontem que esta quarta-feira vai abrir uma enfermaria no Hospital da Luz, com 19 camas e profissionais de saúde do Amadora Sintra. Antenum contactou também o Hospital de Santa Maria, que garante que tem capacidade para fazer distribuição de oxigênio neste hospital. No hospital estavam internados esta manhã 218 doentes Covid em enfermaria, para um máximo possível de 228. Em cuidados intensivos havia de manhã 53 doentes com capacidade para chegar aos 55. Na região centro, o Centro Hospitalar Universitário de Coimbra está com ocupação praticamente no limite no que respeita a doentes Covid-19. O balanço foi feito esta tarde, Joaquim Reis.
O Centro Hospitalar Universitário de Coimbra tem o maior dispositivo Covid do país, com 428 camas, 40% do total dos dois polos hospitalares empenhados na luta contra a pandemia. 60 destas camas estão reservadas para doentes críticos, registando já uma ocupação de 87%. Quanto às 368 restantes para doentes estáveis, já só há 5 disponíveis. Para Carlos Santos, presidente do Conselho de Administração do CHUC, chegou-se ao limite.
Revela uma taxa de esforço acima daquilo que é exigível a uma unidade hospitalar, que, recordo, é o único hospital da região centro, o único hospital do grupo E da região centro. Enquanto Lisboa e Val do Tejo têm 3 hospitais do grupo E que de alguma forma podem criar sinergias e balancear respostas entre si, a ARS Norte tem 2 hospitais do grupo E. Nós, na região centro, temos apenas um hospital.
Uma situação que se complica quando o Hospital da Universidade é o único de toda a região centro para algumas situações não Covid.
Devia haver na AVC, coronária, a radiologia de intervenção 24 horas, que é o único hospital no país que tem esta resposta em 24 horas, transplantes e, portanto, tudo isto tem que ser mantida, esta resposta para estes doentes tem que ser mantida com um nível de qualidade que começa a ser extraordinariamente difícil de manter.
A exemplo do CHUC, os hospitais da região centro registam uma taxa de ocupação de 96% para doentes infectados em enfermaria e de 88% de doentes críticos em cuidados intensivos.
O ponto de situação na região centro do país. O Presidente da República esteve durante o dia a falar com alguns dos partidos por causa da renovação do estado de emergência. O novo decreto deve contemplar a possibilidade do regresso do ensino à distância, da venda de livros e do encerramento encurtamento de fronteiras. Foi isso que foram revelando o Chega, a Iniciativa Liberal, os Verdes, o PAN e o CDS, no final das audiências desta terça-feira com o Presidente, audiências que aconteceram por videoconferência, João Vasco.
O regresso do ensino à distância é uma possibilidade que deve estar contemplada no decreto que o Presidente da República vai assinar esta semana. À saída da reunião que teve com Marcelo Rebelo de Sousa, João Cotrim de Figueiredo, da Iniciativa Liberal, ventilou essa hipótese, mas foi André Silva do PAN quem foi mais taxativo.
Relativamente ao ensino à distância e à liberdade de ensino à distância, o que vai ficar previsto neste decreto é essa possibilidade absolutamente inequívoca.
Enquanto se aguarda uma decisão do Governo sobre o que vai acontecer às escolas depois do 8 de fevereiro, o Presidente da República deve apontar para a hipótese do regresso do ensino à distância, porque o estado de emergência que deve ser aprovado esta semana será válido até dia 13 de fevereiro. Quanto às outras novidades, foram reveladas por Mariana Silva, dos Verdes.
A venda de livros e a possibilidade de fechar fronteiras caso isso seja necessário.
Esta última medida foi aplaudida e confirmada pelo líder do CDS, Francisco Rodrigues dos Santos.
Esta é uma possibilidade que estará inscrita no próximo estado de emergência, que dará a hipótese ao Governo, caso assim entenda, de acionar essa medida do encerramento das fronteiras para conter o avanço galopante da pandemia.
Depois de ter ouvido os partidos com menor representação parlamentar, esta quarta-feira o Presidente reúne-se com PCP, Bloco de Esquerda, PSD e PS. Mais tarde sairá o decreto presidencial, que será discutido e votado na quinta-feira, às 14h.
E que deve contemplar a possibilidade do regresso do ensino à distância. O diretor executivo da AstraZeneca recusa a ideia de que a farmacêutica esteja a desviar vacinas da Europa para outros países. Em entrevista a um consórcio de jornalistas, e que está publicada, por exemplo, no jornal El País, o responsável explica que o Reino Unido vai receber desde logo as doses que contratou, porque assinou o contrato 3 meses antes da União Europeia. Nesta entrevista, o diretor executivo da AstraZeneca garante também que logo que a vacina seja aprovada pela Agência Europeia do Medicamento, serão enviadas para a Europa 17 milhões de doses durante o mês de fevereiro. No entanto, admite alguns atrasos face ao plano inicial. Virgílio Luís Silva.
Estamos 2 meses atrasados face ao que gostaríamos. As palavras são do chefe executivo da AstraZeneca numa entrevista publicada pelo El País em resposta aos atrasos de entrega de vacinas na Europa. Segundo Pascal Souriau, existiram demoras na cadeia de fornecimentos de matéria-prima, o que colocou em risco a produção. Por outro lado, a empresa tinha feito com a Grã-Bretanha um contrato para o fornecimento da vacina 3 meses antes de o ter feito com a União Europeia. Para conseguir cumprir os compromissos, a AstraZeneca iria reduzir o fornecimento dos 300 milhões de doses à Europa, mas, segundo o chefe executivo da farmacêutica, os volumes de vacinas a fornecer não eram vinculativos. A empresa tem como objetivo entregar durante o mês de fevereiro 17 milhões de doses e pensa poder produzir a partir do próximo mês 100 milhões de doses por mês, depois de terminar os ajustes que está a realizar nas suas linhas de produção. Perante a questão de que a farmacêutica esteja a vender a vacina a outros países, tentando conseguir com isso maiores benefícios económicos, Pascal Souriau é perentório. Essa suspeita não é verdadeira, não obteríamos benefícios em lado nenhum.
As ideias deixadas pelo diretor executivo da AstraZeneca. O secretário-geral do PCP elogia o resultado de João Ferreira nas eleições de domingo e conta com ele para as autárquicas. O Comitê Central Comunista esteve reunido esta tarde para analisar as eleições e deixou ainda muitas críticas a Marcelo Rebelo de Sousa, apontando João Turgal uma maior viragem à direita do presidente no novo mandato.
Para o PCP, a reeleição folgada de Marcelo Rebelo de Sousa foi obra de uma falsa unanimidade.
Para lá da vantagem decorrente do exercício das funções presidenciais, beneficiou da fabricação de um aparente unanimismo.
E Jerónimo de Sousa avisa para uma desilusão de alguma esquerda com a viragem à direita do presidente no segundo mandato.
Um alinhamento daqui para a frente ainda mais explícito com os objetivos e agenda de política de direita que nunca deixou de estar presente no desempenho das suas funções.
De resto, Jerónimo nega que tenha havido migração de votos do PCP para André Ventura, preferindo outra análise.
Isto é mais plausível, admitimos que tenha havido transferência de alguns votos para a candidatura de Marcelo Rebelo de Sousa.
O Comitê Central faz uma análise positiva ao resultado de João Ferreira, comparando com 2016 e os votos em Edgar Silva.
O aumento de 3,95% para 4,32% desmente os que procuram falsamente menorizar o resultado obtido pela sua candidatura.
E este balanço positivo poderá garantir uma recandidatura de João Ferreira à Câmara de Lisboa? O secretário-geral comunista não confirma, mas conta com o atual vereador para essas eleições.
João Ferreira, tal como outros meus camaradas, estão em condições de assumir também essa tarefa, essa responsabilidade no pleno autárquico.
Eleições autárquicas que deverão ocorrer no próximo outono.
O balanço do PCP às eleições presidenciais já com olho nas autárquicas. O Sporting venceu esta noite em casa do Boa Vista por 2-0 e mantém assim a vantagem de 4 pontos para o Porto, que é segundo. Um gol de Nuno Santos aos 22 minutos e outro do espanhol Pedro Porro, aos 77, deram vitória aos Leões, antes do derby com o Benfica, na próxima jornada. No final da partida, à Sport TV, o treinador do Sporting, Ruben Amorim, mostrou-se satisfeito com o resultado.
Podíamos ter resolvido o jogo na primeira parte, não aconteceu, mas fizemos um excelente jogo, depois de um jogo de uma final em que o estado do relvado estava difícil e, portanto, há que olhar para esta exibição e dar os parabéns à equipa.
Os parabéns de Ruben Amorim à equipa do Sporting. Já antes, o Sporting de Braga tinha vencido o Gil Vicente por 1-0 e recuperou assim o quarto lugar no campeonato, um gol solitário de Yuri Medeiros aos 73 minutos, que acabou por garantir o triunfo do Sporting de Braga.